uma noite cheia de futebol. Pedro Henriques, boa noite uma vez mais.
Boa noite.
Vamos a esse Sporting Marítimo que contou com a arbitragem de um árbitro com uma idade que não é habitual, não é? O Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto, tem 29 anos, faz a sua segunda época a arbitrar jogos da Primeira Liga e tal como no jogo do Futebol do Porto Belenenses, este também foi o primeiro jogo da Liga do Gustavo Correia a arbitrar um grande, não é assim?
Sim, é uma forma do Conselho de Arbitragem lançar árbitros que têm esperança que possam vir depois, mais tarde e no futuro, a serem os Artur Soares Dias, enfim, da atualidade, e portanto, obviamente que é uma forma também de os lançarem jogos que, teoricamente, e depois na prática também se revelaram assim, jogos de grau de dificuldade muito baixo, porque praticamente, neste caso, estava tudo resolvido, e portanto, tal como no jogo também do Porto com o Bessade, portanto, praticamente estava tudo resolvido, e portanto, dentro dessa perspectiva, compreende-se este lançar em jogos deste calibre, mas ao mesmo tempo, eu poderia fazer aqui um reparo, porque isto é assim agora, há 20 anos atrás não era assim, e não era assim o que revela, de alguma maneira, alguma insegurança do Conselho de Arbitragem nestes que são jovens árbitros, mas que falta-lhes qualquer coisa no percurso, e falta-lhes aquilo que há 20 anos atrás nós tínhamos, que era quando chegámos à Primeira Liga, tínhamos 50 jogos de terceira divisão nacional, outros tantos e mais de segunda divisão B, e quando apitámos a Primeira Liga já tínhamos uns 10, 15 jogos de Liga de Honra no mínimo, e portanto tínhamos ali um background bastante grande, e portanto, não gostando de fazer comparações, porque os tempos são diferentes, é bom relembrar, por exemplo, que o meu terceiro jogo foi um Salgueiros Porto e o meu quinto jogo foi o Benfica Farense, e portanto, nós muito rapidamente começámos a fazer jogos dos ditos grandes, e em contextos em que havia pontos e títulos, e portanto tínhamos outra maturidade, outra experiência, outro passado em termos de arbitragem que estes árbitros hoje não têm, com as idades muito jovens, mas ao mesmo tempo com os poucos jogos que têm, de realmente, esta organização dos campeonatos não é correta. Passado o Campeonato de Portugal praticamente depois para o futebol profissional, pode ser que agora com a criação da Liga 13 e portanto um outro gradiente, no fundo uma terceira divisão e uma segunda divisão B que já existiam, e voltamos ao antigo, acho eu, e isso pode também ser bom para os árbitros em termos experiência.
Vamos analisar os principais lances de arbitragem deste Sporting Marítimo, da equipa de arbitragem chefiada por Gustavo Correia. Começamos com o minuto 19, o segundo golo do Sporting. Pedro Gonçalves, estava ou não fora de jogo no momento do passe de Daniel Bragança, no momento do remate, creio eu?
Do remate, exatamente, é isso. Portanto, esse é o momento que conta para efeitos de análise, é o momento em que Daniel Bragança remata e o Pedro Gonçalves tem, além do guarda-redes, até tem dois jogadores defensores que estão a colocar em jogo. É só preciso ter dois, normalmente é o guarda-redes e um defesa, mas neste caso até tinha mais. Portanto, é esse o momento do remate que conta e não o momento em que depois da bola vir do poste aparece o Pedro Gonçalves perfeitamente isolado. Embora as pessoas de uma maneira geral já saibam isto, né? Portanto, ver futebol, mas de qualquer maneira é bom relembrar, e esse foi o momento de análise, até porque os jogadores do Marítimo pediram fora de jogo, que é aqueles porque o Pedro Gonçalves estão isolado, mas decisão correta, não havia fora de jogo, gol legal por parte do Sporting, neste caso Pedro Gonçalves.
Avançamos 10 minutos, cartão amarelo mostrado a Mateus Nunes, foi bem mostrado, Pedro?
Não, para mim não, ele está a proteger a sua posição, não é a mesma coisa quando salta e leva o braço à frente ou em cima e depois com o cotovelo ou com o braço acerta na cara do adversário. Aqui é um ato de proteção, é um toque meramente imprudente, e é bom relembrar, até porque de vez em quando as pessoas que nos seguem nos podcasts, quando eu digo que é imprudente e não é amarelo, as pessoas ficam um bocadinho surpreendidas, porque até já me perguntaram, mas é imprudente, tem que ser amarelo. Não, a lei de jogo, lei 12, diz que imprudente, não tem em conta, não tem atenção e concessão para com o adversário, é nada em termos disciplinares. Quando eu digo negligente, que não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato, aí sim cartão amarelo. Portanto, reforço, ser imprudente significa, pela lei de jogo, lei 12, que não há cartão amarelo. E no meu ponto de vista, exagerado este cartão amarelo, e portanto eu não mostraria e não concordo com ele.
Minuto 41, golo anulado ao Marítimo, marcado por Alipuri. Pedro, na altura, aos 41 minutos, faria com que o Marítimo fosse para o intervalo a vencer por 3-1. Foi, aliás, a perder por 3-1, assim é que é.
Exato.
Foi bem anulado este golo à turma insular?
Sim, o Ruben Macedo, quando faz o passe, neste caso a assistência para o Alipuri, está adiantado em relação ao penúltimo adversário, está em fora de jogo, e portanto boa decisão, quer no terreno de jogo, para o assistente e depois confirmado pelo vídeo-árbitro.
Vamos já até à segunda metade da partida, minuto 46, amarelo mostrado a Sebastián Coates. Foi bem mostrado o amarelo ao Internacional Uruguaio?
Sim, é uma entrada, quando nós isolamos o lance, eu percebo claramente que é uma entrada entre o lateral e o por trás negligente, chega tarde e acaba por acertar com o seu pé no pé do adversário, e por isso, dentro dessa perspectiva, o árbitro acaba por mostrar o cartão amarelo. Obviamente que eu percebo que Um árbitro que não tem tanta segurança e tanta experiência, naturalmente que se corre da marcação de faltas, já vamos falar sobre isso quando der a nota, e se corre-se naturalmente dos cartões amarelos, que mesmo sendo no limite, ele vai sempre mostrar, porque é a forma que tem de segurar o jogo e os jogadores por sentir exatamente essa sua inexperiência.
Minuto 62, mais um golo que pode ou não gerar dúvidas de Pedro Gonçalves. Estava em fora de jogo o médio do Sporting?
Sim, este gol era importante, que este é o gol que acaba por dar, digamos, o título de melhor marcador ao Pedro Gonçalves, e era relevante perceber quem faz a assistência é o Giovani, que lança a bola em profundidade, quem coloca em jogo é o Lucas Áfrico, que está a colocar em jogo o Pedro Gonçalves, e portanto, obviamente que também foi analisado pelo vídeo-árbitro, depois pelas repetições praticamente olho nu percebemos, mais tarde a Cidade do Futebol injetou o sinal na transmissão, que por 33 centímetros o Pedro Gonçalves estava em jogo, ou que o Lucas Áfrico estava a colocar o Pedro Gonçalves em jogo, portanto gol legal. E nada a dizer relativamente a este lance.
Vamos fechar a análise à turma, à exibição da equipa de arbitragem com lance aos 65 minutos. Já vimos um amarelo mostrado a Coates, esta vez um amarelo mostrado a um jogador do Marítimo, a Irmer. Foi bem mostrado, Pedro?
Sim, uma rasteira negligente sobre Gonçalo Plata e, portanto, uma entrada muito dura, e aceita-se claramente esta decisão. E deixa-me acrescentar, porque entretanto nós estamos a fazer isto tudo em cima, no direto, e é bom as pessoas também terem essa noção, que há mais um cartão amarelo, que depois já não tive tempo de colocar, e que me vais permitir falar, que é o minuto 79 ao Tomás Silva, porque é um cartão amarelo que, no meu ponto de vista, até não foi bem mostrado. Ele desliza, toca claramente na bola, e depois é inevitável o choque e o contacto com o jogador do Marítimo. Considere a falta, porque realmente é imprudente na forma como aborda, mas tocando na bola da maneira que tocou e chegando primeiro à bola, nunca cartão amarelo. E ainda por cima é, digamos, uma falta ofensiva, praticamente, ou seja, o jogador está na área do seu adversário, ou à saída da área do seu adversário. Mais um cartão amarelo de grande rigor, mas que, no meu ponto de vista, com esta nuance de ter tocado na bola, não concordo com a mostragem do cartão amarelo, e agora sim encerramos naturalmente os lances.
E assim sendo, Pedro Henriques, que nota merece a equipa de arbitragem do Estádio José de Alvalade, fiada por Gustavo Correia, da Associação Futebol do Porto, 29 anos.
Olha, vou fazer aqui um paralelo com o jogo exatamente do Porto, hoje, porque há aqui duas ou três situações paralelas. Primeiro, o árbitro bastante jovem, um árbitro também a ser lançado neste momento, e portanto nós também temos que incentivar e apoiar. Eu vou dar nota 6, que é uma nota positiva. O que é que eu não gostei? Este jogo não foi fácil, foi talvez o jogo mais fácil que este árbitro em toda a sua carreira, que espero que seja longa, vai ter pela frente quando arbitrar um dito grande. Porque realmente o grau de facilidade tem a ver com o contexto, com o resultado desde muito cedo, com os golos que até o próprio Marítimo foi sofrendo, que foram autodesmoralizantes pela maneira como alguns deles até foram sofrendo, um resultado praticamente feito desde muito cedo, com uma equipa que está a ganhar e que está moralizada, que foi campeã e que portanto até tem o seu melhor marcador da Liga, e portanto o jogo foi extremamente fácil, os jogadores não criaram grande dificuldade. O árbitro foi, no meu ponto de vista, extremamente rigoroso naquilo que eram os cartões amarelos, com menos 2 ou 3, se calhar fazia exatamente o mesmo efeito e tinha exatamente uma prestação idêntica, no sentido de ser positiva. E depois a tal situação, num jogo tão simples, nós somamos e temos 38 faltas. E é esta questão que tem a ver com aquilo que já fiz a crítica no primeiro jogo, e acho que também fazemos pedagogia quando fazemos esta análise, porque a gente sabe que somos ouvidos, e eu sei concretamente que sou ouvido até pelas pessoas que estão ligadas com o setor da arbitragem, que dão formação, e depois eu sinto-me sempre com muito moral para falar destas questões do deixar jogar, do privilegiar o contacto físico, porque era assim que eu arbitrava, cometendo erros, naturalmente que sim, e era assim que o futebol gostava que fosse, e era assim que hoje muitas vezes os treinadores, os jogadores e o próprio futebol pede, porque nós continuamos na cauda dos 30 e tal países que somos analisados, no número de cartões amarelos, isto é, cauda porque mostramos mais cartões amarelos, no número de faltas, somos os países, só temos 2 países atrás de nós a marcar mais faltas que nós, e no tempo útil de jogo. E obviamente que cartões amarelos e falta reduzem o tempo útil de jogo, e isto tem que ser visto e revisto. Há uma cota parte dos jogadores, claro que sim, mas há uma grande cota parte dos árbitros, têm que arriscar mais, têm que privilegiar o contacto físico, até porque se eventualmente cometerem um erro mais grave, porque depois daí possa resultar um golo. Temos o vídeo-árbitro para poder analisar e até corrigir. Mas com isso também vamos educando o jogo e o futebol. E, portanto, continuamos com o mesmo problema. Muitas faltas, um rigor excessivo na questão dos cartões amarelos. Podemos ter mais disciplina até com menos cartões, se em vez de tentarmos impor, tentarmos conquistar o respeito dos jogadores. E, portanto, esta é a crítica que eu faço. Contudo, é um árbitro que é jovem, tem um longo caminho pela frente, não cometeu nenhum erro grave, nem ele, nem a sua equipa, nem o vídeo-árbitro. Isso é um grande mérito, mas podia ter tirado muito mais partido deste jogo. Por isso dou a nota positiva, nota 6, também como incentivo.
Nota 6, uma positiva, mas com avisos de Pedro Henriques para este verão, para o setor da arbitragem, pensar como virá na próxima temporada na Liga Portuguesa. Pedro, muito obrigado por este,
obrigado.
Por mais uma edição
do Sem
Falta e até domingo para a final da Taça de Portugal entre Benfica e Braga. Até lá.
Obrigado, obrigado.